Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Essa é a última consultoria gratuita da semana, hoje é sexta-feira. Eu me chamo André Burgos, como está aqui na tela. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã, fazendo a consultoria gratuita, essas lives que são. Enfim, os feedbacks têm sido maravilhosos. Basta você vir aqui no YouTube, no Instagram e ver os comentários, né? Com um foco único e exclusivo de te ajudar, sem segurar informação, trazendo evidências. Aquilo para identificar a causa e solucionar o problema do que te impede de conquistar a saúde, reconquistar a saúde física, mental, comportamental, emocional, a saúde metabólica, revertendo diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática. Controlando a ansiedade e compulsão, assim como você já viu aqui depoimentos de vários alunos meus, que inclusive eu trouxe alguns aqui para fazer lives, para eles me mostrarem como decidiram se salvar e se salvaram, ao tratar a causa do problema sem truque, sem atalho, indo direto ao ponto. Eu me chamo André Burgos, está aqui, ó, arroba André Burgos, e todo dia eu estou fazendo essa consultoria gratuita. Essa é a consultoria gratuita de número 250. Bacana, André, como funciona a consultoria gratuita? Eu vou te explicar, deixa eu só dar. Olha o cafezão que saiu agora. Deixa eu te explicar. Todo dia, aqui no meu perfil no Instagram, como tem aqui, arroba André Burgos, você tem um pouquinho de boa vontade, entra lá no Instagram, arroba André Burgos, vem nos meus stories e vai ver isso aqui, ó. Todo dia, nos meus stories, eu abro caixinha de perguntas. Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não. Todo dia tem caixinha de perguntas. E olha aqui, já tem várias perguntinhas aqui, ó. E eu escolho uma dessas perguntas para a gente desenvolver aqui. Antigamente eu até trazia alguns temas, mas é muito melhor assim, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas. Então eu escolho uma dessas perguntas, aquela que eu entendo que vai ajudar mais pessoas, como essa aqui que a gente vai falar sobre o jejum, para a gente desenvolver. As demais perguntas eu respondo no final dessa live da consultoria gratuita e ao longo do dia lá no Instagram. Ninguém fica sem respostas. Olha só, você só precisa de um pouco de boa vontade para chegar lá no Instagram, me seguir, colocar sua pergunta. Só isso. Lá na caixinha dos stories, tá? Só isso. Vai ter a sua resposta. E você aproveita para seguir. Se você caiu de paraquedas e estiver aqui no YouTube ao vivo, aproveita para seguir aqui também o canal, para ser notificado sempre que a gente estiver ao vivo, sempre que algum conteúdo novo for publicado. Se você estiver no podcast, também aproveita para seguir, tá bom? Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro, e deixe-me honrar vocês que estão aqui, ó, aqui ao vivo agora. Valmir Santos, o Valmir é aluno lá do programa Protagonista. Grande Valmir. Bom dia. A Celina também, bom dia. A Celina entrou essa semana lá no Protagonista. Seja bem-vinda, Celina, novamente. A Gisele, também aluna do Protagonista. A Gisele é aquela que eu tô falando direto essa semana, que me mandou um WhatsApp. Felizona. André, já emagreci 8 quilos em 5 semanas. Como é poderoso, né? Entender o passo a passo e emagrecer simples. Parabéns, Gisele. Domênica, bom dia. Fico na expectativa do assunto da consultoria e todo dia um tópico mais interessante e útil que surge aqui. Parabéns e gratidão. Olha só, tudo se deve não só a mim, né? Eu fui obeso, fui doente, eu sei como dói e é difícil procurar informação de qualidade, gratuita, profunda para nos ajudar. Por isso eu peço que você também participe. Se você tiver uma dúvida, coloca lá no Instagram. A sua dúvida certamente é a dúvida de vários, tá? Valdelene, bom dia. Valdelene também é aluna do protagonista do Atletas Low Carb. Gisele, ansiosa aqui, assunto valioso. Elad, bom dia, Elad. A Elad é assinante membro aqui do YouTube. Egila, aluna lá do protagonista, bom dia. Rosane Gomes César Marques, também aqui membro do YouTube. Bom dia, Rosane. Deixa eu cumprimentar você que está no Instagram. Renata Rebouças, 779, doutora Ana Carolina, bom dia. Adenaí Ferreira, bom dia. Luciane Damaso, bom dia. Jamile Messias. Rosineide, bom dia, Rose. Haroldo Soares. Hidroponia Grow, bom dia. Camila Rocha Passos. Andresa 2639, bom dia. Alessandra Takaki, bom dia. Michela, bom dia. Andresa, bom dia. A única live que interessa todos os dias. Olha aí, que bacana, Andresa. Obrigado. Mili Mayag, bom dia. Laciane, bom dia. Itala, Tarciana, bom dia. Marta Bárbara, bom dia. Olha aí, Ítala, Marta, Rosana Melo P, bom dia. O Ederval, Ederval Correia, bom dia. Jamile Messias, bom dia. Rodrigo Ribas, bom dia. Olha, Jamile, amo essa live. Ô, Jamile, muito obrigado pelo feedback. Bom dia a todos, tá? Akale, bom dia. Bom dia, já chegando dando um like. Isso é importante. Muito importante. Não é só para valorizar o nosso trabalho aqui, tá? A sua interação é importante. Dá um like, comentar, tá? Dá um bom dia. Quanto mais interação tem aqui, mais a plataforma entrega. Seja no Instagram, seja no YouTube. Quanto mais interação, a plataforma vai entender que está sendo relevante e vai ajudar. Olha só, essa semana a gente trouxe alguns depoimentos aqui, né? Mostrando como mesmo pessoas que não são meus alunos tiveram, vem tendo benefícios importantes. Porque não precisa ser meu aluno. Porque aqui, ó, essa é a consultoria gratuita de número 250. São mais de 250 horas de conteúdo gratuito e profundo aqui no Instagram, aqui no YouTube, no podcast, tá? Para ajudar para quem realmente precisa de ajuda. Porque eu sei como dói procurar boa informação e não encontrar. Eu fui obeso, eu tive baixa autoestima, eu vivia doente, baixa autoconfiança, eu tinha vergonha do meu corpo. Eu procurava ajuda e era difícil encontrar. Uma das promessas que eu fiz quando saí da obesidade foi justamente fazer o contrário. Ajudar aquelas pessoas que também precisavam de ajuda, precisam de ajuda, tá? E é claro que, naturalmente, algumas pessoas precisam de um acompanhamento mais próximo, querem se sentir pertencidas, querem pertencer ao nosso grupo, nossa comunidade, ter nossa mentoria, e aí a gente oferece essa oportunidade, tá? Então, quando você compartilha, a plataforma entrega para mais pessoas vão ser certamente impactadas. E a única coisa que eu peço em troca, olha só, é compartilha. Se você vê benefício nesse trabalho, se você percebe algum valor, se você já teve algum benefício, compartilha. Há anos eu estou aqui de forma gratuita, todos os dias, de segunda a sexta-feira, doando tempo e conhecimento, simplesmente para te ajudar. Só isso. Então, se você vê valor, benefício, copia o link, se você estiver no YouTube, toca no botão de compartilhar e manda para seus amigos. Principalmente, né, o tema de hoje é sobre jejum. Se você estiver no Instagram, aqui abaixo do lado direito tem um aviãozinho, você toca lá, vai abrir sua janela de contato, você compartilha lá, é simples. A única coisa que a gente impede em troca é isso, compartilha, tá? Rosa Jablons, que a Rosa também entrou lá no programa protagonista, né? Acho que na semana passada. Bom dia, bora lá, que foguete não dá ré, não dá, bora pra cima. Alexandre Silva, bom dia. Olha só, Jules, bom dia, normalmente faço jejum de 24 horas, duas ou três vezes por semana. Ultimamente tenho perdido menos de 1 quilo por semana. Essa semana não fiz, fiquei na alimentação carnívora, perdi 2 quilos. Grande feedback, parabéns e obrigado por compartilhar, Jules. Juceia, olha só, assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Juceia. Bora lá, bora começar. Olha só, Ítala perguntou aqui no YouTube. Quando você vai fazer o jejum com a gente? Olha só, estão me cobrando muito. Eu já tinha prometido que ia fazer antes da Páscoa. E eu vou revelar aqui para você agora. Deixa eu só trazer aqui a tela. A Páscoa vai ser dia 31, domingo de Páscoa, 31 de março. Anota aí, tá? Se eu me lembrar aqui no final da live, eu falo novamente. A Páscoa vai ser dia 31 de março. Cadê? Domingo de Páscoa. Então vamos fazer o jejum de 5 dias de novo, conforme prometido, da segunda 25 à sexta-feira 29. Tá? Se não me engano, essa sexta-feira 29 é sexta-feira santa, né? Então, da semana da segunda-feira 25 à sexta-feira 29, jejum de 5 dias. Como vai funcionar? Eu vou mandar mais informações, como eu faço lá no canal do Telegram. Os meus alunos do Protagonista, eu vou novamente usar a comunidade que a gente tem no WhatsApp, tá? A gente tem uma comunidade no WhatsApp para esses jejuns. Os alunos do Protagonista vão para lá para a gente acompanhar de perto, tirar dúvidas, fazer orientação. Para quem não é aluno, não se preocupa. Lá no canal do Telegram, a gente vai mandar informações, tá? E como vai funcionar, André? Mas no decorrer do tempo, a gente vai mandando dicas aqui, informações, tá? Mas já anota na agenda, de 25 a 29. Jejum de até 5 dias. Por que eu estou falando de até 5 dias? Porque eu vou fazer de 5 dias. Alguns alunos lá do Protagonista das outras vezes fizeram de 5 dias. Para quem não estava acostumado, começou fazendo jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, está tudo bem. Então o que importa é ter essa experiência e aprender a fazer do jeito correto, tá bom? Por isso que eu falo que é de 3 a 5 dias. Ok? Para quem já fez um jejum de um dia e meio, dois, para 3 é bem tranquilo. Está em grupo, está em comunidade, ter esse acompanhamento e orientação é fundamental. Tá? Fundamental. Então, anota aí na agenda. De 25 a 29 de março, no final do mês, na semana que antecede a Semana Santa, a gente vai fazer o jejum de até 5 dias. Tá bom? Fazendo as lives como a gente fez aqui das outras vezes. Ok, Ítala. Ah, Ítala, tem alguns alunos também me cobrando direto. Cadê o jejum? Vamos lá, já tá marcado aí. De 25 a 29. Rosilene, bom dia. Ulisses, bom dia. ADV Marcos, bom dia. Ana Mimos, 24 Salvador, bom dia. Chefe Jeane, bom dia. Jeane também aluna lá do protagonista, né? Andresa, já compartilhei no grupo do Jejum Intermitente. Maravilha, bora lá. Dani Reis, bom dia. Simone Ramos, Ronaldo, Nutrição Eficiente, bom dia. Simone Ramos, bom dia. Keila, 72. Raquel Pagiaro, bom dia. Kenia Araújo. Sib Runetti, bom dia. Ana Mimos, olha aí, bom dia. Dani Francisco, Rosan Bus, bom dia. Juliana Daut, Talves, bom dia. Manuela Caldas, Jucineia, Marluzia, Meg Mergulhão, bom dia. Ana Cláudia, M. Tereza Margalhães, bom dia. Bora, a gente vai começar agora. Deixa eu só ler os comentários aqui. Bom dia, gosto demais do seu canal e tenho compartilhado com muitos grupos pró saúde. Ultimamente tenho tido muita fome, cãibras e não estou conseguindo fazer jejum. É normal? Não, Helenive. Inclusive, a gente compartilhou essa semana aqui sobre cãibras, né? Teve uma aula só sobre cãibras. Dá uma olhada lá, tá bom? Essa semana, inclusive. Regina Lúcia, bom dia. Márcia Toshihara, também lá do protagonista, né, Márcia? Rosane Gomes, César Marques, assinante membro do YouTube, bom dia. Regina Lúcia Soares, tenho 71 anos, posso fazer jejum? Olha só, isso é delicado, a gente precisa entender o contexto, tá? Poder, pode, só que talvez atrapalhe, aí precisa entender o contexto. Tá? Jejuns curtos de 12, 14, 16, 18 horas não tem problema, tá, Regina? Porque depois de uma certa idade, fica muito, a gente perde músculo mais fácil. Né? Então, principalmente quando a gente chega na terceira idade, é preciso ter atenção. Atividade física regular, comida com qualidade e meta proteica. Não faz muito sentido, né? Idosos, por exemplo, estar fazendo jejuns longos. Tá? Mas jejuns curtos de 12, 13, 14, 15, 16 horas não tem problema, desde que na janela alimentar haja o consumo adequado de proteína. Tá? Mas é claro que eventualmente, uma vez por ano, duas vezes por ano, um jejum de dias não vai trazer problema, desde que as outras áreas estejam coerentes. Tá? Atividade física, comida de verdade, controlar níveis de estresse, por aí vai. Helenive, a bendita gordura abdominal que não sai, estou na academia, continuo firme na low carb, estou há 2 meses no mesmo peso. André, me ajuda, falo de Itu, São Paulo. Helenive, tem aulas aqui sobre como quebrar o platô no emagrecimento, tá? Se tivesse lá na mentoria do protagonista, seria bem mais simples, né? Porque, olha só, lá na nossa comunidade do Facebook, que estão os alunos do protagonista, assinantes aqui do YouTube e do Instagram, eu liberei lá um checklist com 100 erros que travam o emagrecimento. 100! Olha só, às vezes é uma mudança simples, Helenive, que pode destravar fácil o emagrecimento. Não precisa nem de jejum, não precisa comer pouco, apenas pequenas mudanças, tá? E é preciso entender o contexto. Mas aqui no canal do YouTube, no podcast, no Instagram, tem live minha sobre como quebrar o platô no emagrecimento com as principais causas. Acho que 5, 6 causas, tá? Assiste lá. É simples o processo, mas é preciso entender a causa. Se tivesse na mentoria do protagonista, por exemplo, eu iria perguntar muitas coisas. Sobre sono, sobre atividade física, como está a alimentação, o que está comendo, o que está evitando, a frequência, a quantidade, níveis de estresse, por exemplo, se toma medicação ou não, histórico e por aí vai. Tá? O psicológico, emoções, bebida alcoólica, receitas low carb e por aí vai. Tem muita, muita coisa que pode atrapalhar emagrecimento. É fácil corrigir, mas é preciso identificar a causa, tá, Helenive? Maria Regiane Mello, bom dia. Regina Lúcia Soares, jejum de 24 horas já fiz. Só que amanhã família fica falando que vou ficar doente. Sabe, um dos erros de quem faz jejuns longos é estar falando para as pessoas. Nem todo mundo está preparado para isso, tá? Por isso que a gente dá as aulas, mentorias e comunidade. Porque é preciso fazer do jeito certo, né? Não só como aplicar, como antecede, mas como a gente se comporta nesse período de jejum. Gisele, dá dica pra gente de como dar manobra na família. Eles não querem que eu faça jejum, preocupados em passar mal. Bora lá, fala. Primeiro, não precisa nem compartilhar, Gisele. Eu passei por isso, sabe? Quando eu comecei a descobrir o poder do jejum e como é libertador, assim como a maioria de vocês aqui, eu quero compartilhar. Mas isso é um erro. A maioria das pessoas não está preparada para isso. Olha só, tem prêmio Nobel sobre jejum. E o prêmio Nobel do jejum é sobre autofagia. E a gente chega em autofagia com dias de jejum. Tem prêmio Nobel. Não é perigoso, mas é preciso fazer do jeito certo. Vai ser perigoso para quem não está preparado. Eu vou falar sobre isso, tá? Valdira. Bom dia. Eu acho que foi a Valdira que entrou hoje no protagonista. A Valdira conseguiu entrar no protagonista hoje, né? Seja bem-vinda, Valdira. Nereu Gressler. Bom dia, André. Gisele, não dá pra não falar. Almoço com eles todos os dias. Aí é delicado, né? Ítala, já fiz jejum de 3 dias, mas quero fazer de 5. Ótimo, Ítala. De 19, deixa eu só ver aqui o calendário novo. De 19 a 23, tá? Não, de 20... eu tô vendo o mês de fevereiro aqui. Deixa eu só ver o mês de março. De 25 a 29 de março a gente vai fazer, tá? Então se prepara. Pra quem for aluno do protagonista, a gente vai ficar junto no grupo no WhatsApp, assim como eu fiz das outras vezes, tá? Pra quem não é aluno do protagonista, lá na comunidade do Telegram. Não se preocupe, entra no Telegram que eu mando algumas informações por lá. Pra quem tiver aluno do protagonista, a gente vai fazer junto no WhatsApp, mantendo contato direto, tá? Tirando dúvidas, fazendo direcionamento, tá bom? Alunos do protagonista. Bora lá. Bora começar. Olha só, hoje entrei no programa Protagonista, estou feliz, pela primeira vez fiz algo para mim mesmo. Agradeço a você, André, e a todos do suporte. Valdira, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui nessa live também é aluno do Protagonista, tá? Valdira, numa das primeiras aulas lá do Protagonista tem um link para entrar na comunidade do Facebook, tá? Quando puder, olha lá, solicita a tua entrada que eu libero. Lá tá todo mundo se apoiando e interagindo. Você vai ver como é poderoso estar em grupo e em comunidade. Daisy Mara Barcelos, assinante e membro do YouTube. Bom dia, Daisy. Bora lá. Bora começar. Olha só a pergunta que eu resolvi falar sobre na consultoria de hoje. A Adriana fez essa pergunta aqui, ó. Estou fazendo low carb com jejum... Cadê? Com jejum intermitente de 14 horas. É normal sentir muita fome? Olha só, jejum de 14 horas é um jejum muito curto, né? E ela ainda pergunta, é normal sentir muita fome? Não é normal. Não é normal. Tá? E bora falar sobre isso. Aviso dado sobre o nosso jejum de 5 dias, vai ser agora de 25, deixa eu só anotar aqui, para não ficar vendo o calendário. De 25 a 29 do 3. Alunos do protagonista vão entrar no grupo do WhatsApp, tá? E aí é só me chamar que a gente coloca no grupo do WhatsApp. Eu mando também por e-mail. Eu vou tentar mandar por e-mail, tá? E aí, quem quiser já ir me adicionando, me chamando no WhatsApp, tá? Quem for aluno do protagonista, a gente coloca lá no grupo, tá bom? Bora lá. André, eu já faço low carb com jejum intermitente de 14 horas. É normal sentir muita fome? Bora entender agora todo o contexto, tá bom? Deixa eu acabar com o café. Bora lá entender todo o contexto. Primeiro, por que a gente sente fome? Vamos pensar sobre isso, tá? Por que a gente sente fome? A gente sente fome por dois motivos. Ou o nosso corpo, tá? Nosso corpo manda sinais de que a gente precisa de nutrientes ou de calorias. Aí vem a fome, tá? Ou precisa de nutrientes ou calorias. E o ponto 2, a gente come por vontade. E é preciso saber se é fome ou vontade. Então a gente come por esses dois motivos. O motivo 1 é porque nosso corpo emite sinais hormonais de que você precisa de calorias e ou nutrientes. Ou a gente come porque tem vontade, ok? Fica com isso em mente. André, eu quero fazer jejum. Qual é o primeiro passo? Para você que está aqui agora, ao vivo, ou você que está acompanhando a gravação antes do período do jejum que a gente vai fazer, e você vai querer, se você quiser fazer com a gente... em tempo real. A gente vai continuar fazendo as lives. Aprenda e tenha clareza isso, que o primeiro passo para jejuar não é aumentar o intervalo entre as refeições. Não é comer mais nas refeições e depois forçar longas horas sem comer. O primeiro passo é limpar a alimentação. Tenha isso em mente, anote no seu caderninho. André, eu faço low carb, tá? Olha só. Entenda. Já há muitos anos eu estou dando mentorias para os meus alunos. Já são mais de 5.500 alunos que passaram pelos meus programas. São muitos alunos. Toda semana a gente faz reuniões. E a Adriana colocou aqui. Eu já faço low carb com jejum intermitente de 14 horas. É normal sentir muita fome? Olha só. É comum muitas pessoas fazerem low carb. Ou dizer que fazem low carb. Mas faz errado. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Tá, Adriana? Não estou dizendo. Mas é normal. É comum errar. Assim como a Ellen Neve falou aqui. Que precisa emagrecer e não está conseguindo. Provavelmente a alimentação está errada. Provavelmente. Por isso que eu dou as mentorias, para acompanhar passo a passo, semana a semana, identificar o erro, corrigir e destravar o emagrecimento simples. Tá? Então, é normal você dizer que faz low carb, cetogênica, não tem o resultado desejado e acaba falando, ah, não funciona para mim. Cara, tá fazendo errado, por isso que não funciona. Tá? É simples, mas existem erros que a gente comete mesmo sem perceber. Então, o primeiro passo para jejuar é limpar a alimentação. Simples. Para de comer ao máximo, evita 100% ou evita 99%, ou 90%. Quanto mais evitar, melhor. Comida de mentira, processados, ultraprocessados. Suco de caixinha, refrigerante, achocolatado, sorvete, biscoito recheado, bolacha, comida congelada. Essas porcarias que vêm empacotadas, que são processadas e ultraprocessadas, que são deliciosas, mas que dão mais fome. Aumenta a vontade de comer, tá? É importante entender isso. O primeiro passo para você começar protocolo de jejum não é comer mais numa refeição para forçar horas de jejum. Ou não é forçar horas de jejum. O primeiro passo é limpar a alimentação. Quando você tem clareza disso, eu vou lançar uma profecia aqui para você agora. Só pelo simples fato de você melhorar a alimentação, olha só, melhora a alimentação, não é para comer pouco. Melhora a alimentação, em no máximo até 3 dias, você vai sentir uma saciedade que nunca sentiu na vida. Em até 3 dias. Você vai sentir uma saciedade que nunca sentiu na vida. Naturalmente, você vai se permitir pular um lanche, pular uma refeição, se você não está acostumado com o jejum. Essa é a jornada natural do jejum. Porque quando você come de tudo um pouco, uma dieta flexível, que é perigosa, e a gente já vem provando isso aqui para você, isso dá mais fome e aumenta a vontade de comer. Sabe aqueles dois pontos? Por que a gente come, André? Ou porque a gente precisa de calorias, ou de nutrientes, ou porque a gente come por vontade. O ponto 1 é porque nosso corpo emite um sinal fisiológico, metabólico de fome. Por quê? Ou precisa de calorias ou nutrientes. Ou o ponto 2, por vontade. Quando você come de tudo um pouco, você tem um impacto metabólico negativo, no qual, mesmo comendo bastante calorias, o seu corpo manda sinais, olha só, precisa de nutrientes, precisa de nutrientes, precisa de nutrientes. Você come muito e sente muita fome, porque segue uma dieta flexível. E, seguindo uma dieta flexível, dá mais vontade de comer. Você ataca os dois motivos da fome. Porque come de tudo um pouco. Por mais que você coma muito, você tem vontade de comer mais e sente fome. Por isso que é difícil fazer jejuns comendo de tudo um pouco. É possível? Claro que é. Mas é muito mais difícil. E aí, Adriana, só pra gente reforçar aqui. Existem formas erradas de fazer jejum. Tô fazendo low carb. Eu precisaria entender como tá essa low carb que você faz, entende? Porque é simples. Mas existem erros invisíveis, por isso que a gente dá as mentorias, por isso que a gente faz o acompanhamento para os alunos que entram lá no protagonista, tá? A profecia está lançada, limpa a sua alimentação, para de comer processados e ultraprocessados, bate a meta proteica, que em até 3 dias você vai sentir uma saciedade que nunca sentiu na vida. Tá aqui, está lançado o desafio. Ó, a liduína. Meu maior erro é comer frutas demais, ultraprocessado já deixei. Frutas doces aumenta a vontade de comer. E eu vou chegar lá já já, tá? Gisele, fiz low carb errada por 1 ano e meio, agora com acompanhamento do André faço rigorosamente correto. Olha só, é comum fazer errado. E olha só, não se puna, não se critique, não lamente por isso. Mas quando a gente fala que existem erros invisíveis, é porque existem. E é normal, tá tudo bem, todo mundo erra. A questão é, não se puna por conta do erro. Tenta identificar o erro, corrige e segue. Por isso que a gente dá as mentorias, e a Gisele entrou no protagonista já em 5 semanas e emagreceu 8 quilos, né, Gisele? Ela me mandou o WhatsApp, eu já mostrei aqui essa semana umas 3 ou 4 vezes. Bom dia, Ivetines. Fruta aumenta a fome? Algumas frutas sim. Trotsky, algumas sim. Porque, na verdade, frutas não saciam, né? Quanto proteína, quanto gordura. Por exemplo, come uma uva bem doce que vai aumentar muito a vontade de comer, abrir apetite e vai fazer com que você sinta mais fome com meia hora, uma hora. Come um abacate que é rico em gordura que vai saciar. Existem frutas e frutas, tá? É preciso entender isso. Uma maçã não sacia. Você tá com aquela fome. Muito nutricionista fala isso, né? No intervalo entre as refeições, come uma maçã para enrolar. Cara, você come a maçã, enche o estômago. Com meia hora, vem uma fome, uma vontade de comer 3 vezes maior do que estava antes de comer a maçã. E aí você que já fez isso, agora tá entendendo. As fichas estão encaixando, né? Bora lá. Bora seguindo aqui, tá? Comer um pouco de tudo aumenta a fome e aumenta a vontade de comer. Ok? Bora lá. E aí a low carb. Adriana, mais um ponto. Eu tô lembrando de uns pontos aqui. Adriana, eu faço low carb, jejuns de 14 horas. Sinto muita fome, é normal. Olha só, se você faz uma low carb com receitinhas low carb, com muita fruta ou muita receitinha low carb, isso vai dar mais fome, vai dar muito apetite. Tá errado. Entenda isso, por isso que a gente faz o acompanhamento, tá? Tô trazendo alguns erros que são invisíveis. Se eu for lembrando de outros, eu vou trazendo aqui. Primeiro, limpa a alimentação. Ponto 2. Comer de tudo um pouco dá mais fome e aumenta desejos e vontades de comer. Logo, isso, comer de tudo um pouco é bizarro. Por isso quem segue uma dieta flexível não consegue emagrecer de forma definitiva. Tem que emagrecer na base da fome. E eu não tô nem falando se é saudável ou não. Tá? Porque a gente vem vendo isso, que não é saudável comer de tudo um pouco. Você emagrece seguindo uma dieta, contando calorias, uma dieta flexível na base da fome. Logo, é insustentável. Ponto importante. Bater meta proteica ajuda na saciedade. Ou seja, você comer a quantidade adequada de proteína, carnes e ovos, vai ajudar na saciedade. Sem falar de que nada acelera tanto o metabolismo do ponto de vista nutricional, de alimento, do que a proteína. Então, você aumenta a saciedade ao mesmo tempo que o metabolismo acelera. Queima a gordura. Tá? Bata a meta proteica. Tem aulas aqui onde eu falo, ensino como bater a meta proteica. Tá? E um ponto importante. É de extrema importância você saber identificar fome de vontade de comer. Isso é um ponto delicado. Lá no Protagonista a gente tem aulas sobre isso, ferramentas para trabalhar sobre isso, tá? Porque, inclusive, a Adriana pode até estar fazendo tudo certo, né, Adriana? Mas ela pode estar com dificuldade para diferenciar se é fome ou vontade de comer. Se for fome real, a alimentação está errada. Se for vontade de comer, é muito mais sobre um olhar para dentro. Você entender suas emoções, padrões de pensamento, comportamento, gestão emocional, tá? E aí é mais simples resolver isso. Lá no Protagonista a gente tem protocolos para isso. Mas entenda, chega um momento, André, minha alimentação tá certa, eu bato meta proteica, como comida de verdade, evito isso, evito aquilo, não como, mas é muita fome. Quando a gente vai investigar, não é fome, é vontade de comer. Vontade, tá? Então, a fome, entenda, a fome é algo corporal, fisiológico. A vontade é mais psicológico. Então, quem come por ansiedade, fala o termo de forma errada. Ah, eu sinto muita fome. Não é fome, é vontade de comer. Come por emoção. Você ensinou o seu comportamento, você ensinou suas emoções a se saciarem quando come porcaria. Quando come, por exemplo, enche o estômago. Tá? Então, é importante. A fome é uma sensação física, a vontade de comer é uma sensação psicológica, é um desejo muito forte. É importante diferenciar isso. Tá? André, agora eu entendi. Não é fome, é vontade de comer. Ótimo. Entenda que a fome vem em ondas. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tenha mais de 30 anos. 40, 50, 60, 70, não importa. Tem mais de 30 anos. Você já tem uma maturidade que a gente consegue conversar de adulto para adulto, né? Então, é mais fácil. Olha só, se você passou décadas da sua vida comendo sempre no mesmo horário e você decide não comer naquele horário, seu corpo está acostumado a reagir naquele horário. Ou seja, se você sempre tomou o café da manhã e, eventualmente, intencionalmente, você escolhe pular o café da manhã, vai chegar naquela hora específica, você vai ter vontade de comer. Seu corpo está preparado para realizar isso. É um hábito, você ensina, você remodela isso. Mas a vontade vai chegar. E aí vem uma dica extra. Se você beber um copão d'água, beber um café, mudar o foco, dar uma caminhada, olhar a natureza, fazer uma outra atividade, a fome vai sumir. A fome vem em ondas. Entende? A fome vem em ondas. O que isso quer dizer? Que a fome vem e depois vai embora. Que pode ser confundida com vontade de comer. E aí beber água, esperar um pouco, tomar um café, mudar o foco, fazer uma atividade física mesmo, sabe, caminhar, subir escada, ela vai embora. Vai embora. E é preciso entender isso. Por isso, lá no Protagonista, as pessoas se surpreendem com os resultados, né? Do emagrecimento simples e fácil, como a Gisele tem comentado aqui, de alunas minhas, como a Vivalda, que eu frequentemente falo dela aqui. A Vivalda, com 52 anos, emagreceu mais de 10 quilos em um mês. 52 anos na menopausa, sem dieta, sem comer pouco, sem chá, sem remédio, aprendendo como fazer a alimentação adequada. Mas é preciso desejar fazer correto, entender isso, tá? É preciso isso. E aí, não é só sobre comer o que evitar, é preciso fazer certo e entender como funciona, tá? Formas de identificar se é fome ou vontade de comer. Dá um tempo. Saiba que se você sempre come no mesmo horário e naquele horário você não comeu, não é que você vá sentir fome. É um sinal do corpo para funcionar. Nosso corpo quer funcionar no automático. Nosso cérebro luta para que a gente não gaste energia para remodelar hábitos. Nosso cérebro luta para que você não gaste muita energia pensando. Ele quer funcionar no automático. Então, se você sempre come no mesmo horário, vai vir vontade de comer. Se você sempre se exercita no mesmo horário, já vai vir aquele comportamento para poder se exercitar. Se você sempre lê no mesmo horário, vai vir aquela vontade, aquele desejo de... Nosso corpo quer funcionar no automático. Nosso cérebro trabalha para isso. Por isso é importante a gente entender esses comportamentos impulsivos, né? Os hábitos que são desenvolvidos. A gente consegue remodelar tudo isso. Todo hábito é remodelável. Tá? Por isso é importante a gente fazer essa live aqui. Como fazer jejum sem fome, tá? É preciso entender que primeiro, para jejuar, é limpar a alimentação, bater meta proteica, se afastar de comida de mentira que dá mais fome e mais vontade de comer, e diferenciar fome e vontade de comer. Olha só como é poderoso isso, né? É complexo, né? É simples e complexo. Bora lá. E um ponto importante, olha só. Importantíssimo. André, eu tenho muita dúvida. Procura ajuda de um profissional. André, eu nunca fiz um jejum de um dia. Eu tenho medo. Procura ajuda de um profissional. André, eu tenho insegurança. Procura ajuda de um profissional. Olha só. Quais são os grandes riscos de fazer um jejum longo? Fazer errado. Pode ter hipoglicemia, desnutrição, perder. Se você toma medicação, cuidado. Não é para fazer jejuns tomando medicações. Em tratamento medicamentoso. É preciso que haja acompanhamento e orientação. Crianças não devem fazer jejuns. Idosos, depende do contexto, mas na grande maioria dos casos não. Tá, um jejum eventual com acompanhamento não tem problema, mas a maioria dos idosos não precisa de jejuns longos de dias. Entenda isso. Na dúvida, procure orientação. Por isso, a gente oferece comunidade, suporte, mentoria. Tá? Por isso. Tá aqui, vocês já vem vendo os depoimentos dos alunos, tá? É importante isso. Jejuns curtos, por isso que eu falei da Adriana. Adriana, tô trazendo aqui de novo. Cara, estão me mandando muita mensagem aqui. Estou fazendo low carb com jejum de 14 horas. É normal sentir muita fome? Não é normal. E 14 horas de jejum é muito curto, né? Porque naturalmente, assim como eu lancei a profecia para você, limpa a alimentação, come comida de verdade minimamente processada ou nada processado, ou seja, carnes, ovos, legumes, verduras. Em até 3 dias você vai experimentar uma saciedade que nunca experimentou. E vai ser natural você pensar, caramba, eu não estou com vontade e vou pular o café da manhã. Isso é natural, isso acontece. A profecia está lançada aqui. Quem faz jejum, quem faz low carb ou cetogênica da maneira correta sabe do que eu estou falando. É comum eu ver isso nos meus alunos. André, eu como de manhã, mas eu não sinto vontade de comer de noite. Tudo bem, pula o jantar, desde que a alimentação esteja correta. Ah, André, eu sinto muita fome de noite. O que pode ser? Eu preciso conversar com você para entender. Mas aquela fome noturna avassaladora pode ser hábito, busca conforto na alimentação, ansiedade, sabe? Você tem um trabalho infeliz, intenso, e aí busca conforto na vontade de comer de noite, ou a alimentação ao longo do dia está errada. a emissão do corpo, o sinal do corpo de fome, de precisar de calorias ou nutrientes, vem de noite. É preciso entender todo o contexto. Tá? Ah, André, então eu limpo a alimentação. André, eu limpei a alimentação, como você falou. Bato meta proteica. Cara, eu não tô com vontade de almoçar. Tudo bem, pula. Desde que a alimentação esteja correta, tá tudo bem pular uma refeição. André, a colega aqui perguntou, tenho 71 anos, eu posso fazer jejum? Olha só. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. A Regina, tenho 71 anos, posso fazer jejum? Olha só, desde que na janela alimentar a meta proteica, a meta calórica esteja adequada, fazer duas refeições por dia, ou seja, um jejum de 12, 14, 15, 16, 17 horas, não tem problema. Tá batendo meta proteica, tá batendo a meta calórica, tá comendo os nutrientes, tá se exercitando, dormindo bem, não tem problema. Já jejum de dias, 1, 2, 3 dias, 4 dias, recomendo que seja com acompanhamento, tá? Eu tenho uma aluna, a professora Lúcia. Eu já trouxe ela aqui, eu já fiz uma live com ela, né? A professora Lúcia, ela fez bariátrica. E assim como acontece com 92% das pessoas que fazem bariátrica, reganhou peso. 92%, porque não é a bariátrica que emagrece, né? 92% ela voltou a ganhar peso. Lá no programa, ela encontrou o caminho, como emagrecer, entre aspas, simples. E ela chegou a fazer o jejum de 5 dias, as duas vezes comigo. As duas vezes. Ela tem 62 anos. Tá? Mas é preciso ter esse acompanhamento. Por isso, eu reforço a importância. Tem dúvida? Tem insegurança? Procure orientação. Procure um apoio. Tá? Porque existem pequenos erros, assim como a Gisele comentou aqui. Eu fiz low carb 1 ano e meio. Errado. Cara, quem faz errado não quer errar, não é? Quem faz errado, óbvio que não quer errar. Mas existem erros que passam despercebidos, por isso que a gente dá o acompanhamento às mentorias. É simples, mas é possível errar. Né? Bem simples, mas é possível errar. E a Gisele já emagreceu 8 quilos em 5 semanas. Tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Akale, tem dica para meta proteica para emagrecer? Tem vídeo sobre isso? Tem, Akale. 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, pensa no teu peso ideal, o peso que você quer chegar, multiplica por 1.5. Pronto, é o total de proteínas para comer em um dia. Bora lá. Bora seguindo aqui, ok? Então, é isso, olha só. Como jejuar sem fome? Olha só, e a professora Lúcia me ensinou a fazer um patê de fígado, maravilhoso, família também amou. Bacana, isso lá na comunidade, né, Gisele? A professora Lúcia tá lá, ela também participa, ajuda demais, né? André, qual o maior objetivo de fazer jejuns longos? Olha só, é uma boa pergunta, tá, Celina? Quando eu fiz o jejum de 5 dias, me perguntaram isso praticamente todos os dias. E eu fiz, faço e farei por dois principais motivos. Dois. Um é saúde. André, como assim saúde? Olha só, o prêmio Nobel sobre o jejum, a autofagia do jejum, é justamente sobre jejuns longos, jejuns de dias. A nossa espécie evoluiu assim. Isso não quer dizer que é natural, isso quer dizer que nosso corpo obtém benefícios com jejuns longos. Nem todo mundo precisa. Tá, então, a autofagia, a renovação celular, que é a autofagia, sabe aquelas células doentes? Elas são renovadas. Células com propensão a uma célula, uma doença tumoral, câncer ou outros tumores, elas são renovadas. O sistema imunológico melhora. É como se você desse um reset na sua imunidade, nas suas células, para aquelas doentes e fracas saíssem e vêm novas. A gente fortalece. O ponto 1, jejuns longos, saúde, nem todo mundo precisa, tá? Mas eu faço por saúde. E o ponto 2, olha só, fica aqui comigo, tenha isso em mente. Quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. Quanto mais você se conhece, mais você se fortalece. Então, eu faço por saúde e 2, autoconhecimento. Sabe, autoconhecimento. Acabar com vícios. A vontade de comer, você reagir por impulso, tá comendo apenas por vontade. A gente deve comer por prazer, por vontade sim, mas não só reagir a isso, entende? Por isso eu chamo de programa protagonista, porque eu estimulo, ensino como todos podem estar no comando. Fazer do jeito certo e estar no comando. No seu comando, quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. O jejum é uma das formas poderosas para proporcionar esse autoconhecimento, entender padrões de pensamento, o que é fome, o que é vontade de comer, o que é saciedade, sabe? Entender essa liberdade que é o jejum é muito poderoso. Então, o jejum intermitente tem inúmeros benefícios, mas eu escolho fazer, faço e farei por saúde e autoconhecimento, tá? Ok, Celina? Deixa eu ver se tem mais comentários e perguntas aqui. Tem uma turma chegando, comentando. Marielle, hoje estou no terceiro dia, somente ovo, seguindo a meta proteica. É impressionante como não existe fome e sim vontade de comer. Muito obrigada pelo seu apoio. Olha só, a Marielle está comentando isso aqui no Instagram, né? E no jejum de 5 dias que a gente faz, cara, quem faz comigo, do jeito correto, relata 100% das pessoas relatam isso. Sem fome, sem fome. Inclusive nos 5 dias de jejum, 5 dias sem comer calorias, no quinto dia a gente faz o de jejum sem fome. Autoconhecimento é poderoso, saúde metabólica é poderoso isso. Então quando eu falo o tema dessa consultoria gratuita aqui, como jejuar do jeito certo sem fome, entenda que existem protocolos, tarefas para seguir. Não precisa ser, como posso falar, ordenada. Primeiro, limpa a alimentação. Isso é fundamental, tá? Tem que limpar a alimentação. Mas tem um trabalho de autoconhecimento e um trabalho de qualidade alimentar que andam lado a lado, em conjunto. Entenda também que nem todo mundo precisa jejuar, mas grandes nomes da medicina ao redor do planeta Terra até recomendam jejuns longos de 3, 5, 7 dias, 2, 3, 4 vezes por ano. Tá? Algo como seguro e saudável. Olha só, saúde e autoconhecimento, perfeito, tá? Tem pessoas se salvando do câncer, por exemplo, fazendo protocolos de jejum com cetogênica, por exemplo. Com acompanhamento médico, tá? Entenda isso. É poderoso. Eu não preciso esperar ficar doente para fazer jejum, entenda? Eu posso fazer agora, me cuidar, trabalhar. Porque tem pessoas que são compulsivas. Ah, minha saúde tá boa, então vou tomar um refrigerante e comer um fast food, cara. Eu prefiro fazer o contrário, eu prefiro me fortalecer, viver com leveza, estar no controle da situação do que apenas correr atrás depois, entende? Enfim, é a minha perspectiva e é isso que a gente ensina lá no Protagonista, né? Nas mentorias, para quem quer esse acompanhamento, para quem quer parar de reagir à vida e controlar os resultados que tem na vida, a gente está junto nessa jornada, tá? Então, olha só, o tema da consultoria de hoje, como jejuar do jeito certo, sem fome. Expliquei aqui. Se você entrar no meu canal do Telegram, você voltar ao histórico, ano passado a gente fez 2 jejuns de 5 dias, se eu não me engano foi de setembro, agosto, setembro, eu não lembro a data correta, e no começo de dezembro. Você vai ver os comentários, volta lá ao histórico, das pessoas fazendo jejuns de 3, 4, 5 dias, teve uma colega lá que fez até mais do que 5 dias, e falando, cara, não tem fome, não tem fome, não tem fome. Para chegar a esse nível é preciso limpar a alimentação e é preciso fazer um trabalho de olhar interno. Entender padrões de pensamento e emoção, tá? Por isso, a gente dá os acompanhamentos e as mentorias. Cristiane Martins, bom dia, André. Entrei ontem à noite na comunidade do YouTube amando suas lives. Cristiane, tô vendo aqui o ícone. Seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Para quem assina o YouTube e o Instagram, dentro da área de membros, tem cursos gratuitos, né? Gratuitos não, cursos exclusivos para os assinantes que querem valorizar nosso trabalho, obrigado, e quer ter acesso a materiais ainda mais profundos e com qualidade. Então, obrigado, tá, Cristiane? E parabéns. Cristiane, não sei se você solicitou para entrar na nossa comunidade do Facebook, tá? Mas agora, se não solicitou, entra lá na área de membros, tem um link para entrar na comunidade, solicita aqui e mais tarde eu vou liberar. Assim que terminar a live, eu entro lá e libero, tá? Porque todo dia tem alguém entrando na área de membros ou entrando no Protagonista. Eu preciso só conferir, porque tem muita gente que descobre como é e não apoia nosso trabalho, não é aluno e quer entrar na comunidade. E aí, não. Sem burlar o sistema, né? Bora lá, deixa eu ver se tem comentários. Ó, Laciane, quem tem pressão baixa pode fazer? Os meus alunos que fizeram... tinham hipertensão e fizeram a remissão total da hipertensão, começaram com protocolos de jejuns, mas fazendo do jeito que a gente recomenda, tá? Para quem tem hipertensão e toma medicação para baixar a pressão, não deve fazer. Deve fazer com acompanhamento do profissional, tá? Do médico, por exemplo. Porque naturalmente, comida de verdade e jejuns normalizam a pressão. Se um indivíduo tem hipertensão e toma remédio para baixar, se a alimentação não está adequada e vai fazer um jejum, naturalmente a pressão vai baixar, mas o indivíduo já toma remédio, então pode ter uma hipotensão e pode ser perigoso, tá? É possível fazer, mas precisa ter um acompanhamento, uma orientação adequada para isso, tá? Os meus alunos que reverteram 100% a hipertensão e se salvaram, chegaram no momento específico a fazer jejuns. Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi isso, tá? É isso. Eu vou responder agora as demais perguntas aqui que tem no Instagram. Deixa eu só abrir aqui. Tem gente já querendo entrar no protagonista aqui no WhatsApp, mas enfim, bora lá. Quando eu terminar aqui, eu respondo lá, tá? Olha só, a Ítala perguntou aqui. Cadê? Deixa eu só ajeitar a tela aqui. A Ítala perguntou, André, celíaco intolerante ao glúten é a mesma coisa? Se não, qual a diferença? Obrigado. Olha só, a doença celíaca é uma doença autoimune que a ingestão do glúten danifica o revestimento do intestino delgado. Ou seja, o glúten prejudica a saúde do indivíduo. O revestimento do intestino delgado, isso pode ser, enfim, bem sério ao longo do tempo. A intolerância ao glúten, por outro lado, refere-se à dificuldade de digerir o glúten. Ambos, o celíaco e quem tem intolerância, vai ter muito desconforto. Só que o celíaco pode chegar a casos muito graves de saúde, tá? De dor estomacal, estufamento, cólica, sangramento, tá? A evacuar, outras alergias. Para quem tem intolerância ao glúten, também tem. São sintomas mais suaves, mas são alguns, inclusive, sintomas bem parecidos, tá? Tem alguns estudos, inclusive, que sugerem que qualquer ser humano, mesmo que não tenha intolerância ao glúten, mesmo que não seja celíaco, qualquer ser humano, ao tirar o glúten da dieta, vai ter algum benefício. Vai perceber algum benefício. Tá? Então, por exemplo, sabe aquela enxaqueca que você tem que nunca sumiu ou que acontece uma vez na semana, duas vezes ou até quase todo dia? Se você tirar o glúten, ela pode sumir. Sabe aquela dificuldade de dormir? Talvez se tirar o glúten, pode melhorar a qualidade do sono. Sabe aquela dor articular que você toma até tanto remédio e não resolve? Se tirar o glúten, pode resolver. Sabe aquela dor ao evacuar muitas vezes? Se tirar o glúten, pode resolver. Acne, se tirar o glúten, pode resolver. Sabe, aquele incômodo, aquele desconforto que você até já se acostumou, muitas vezes, só pelo fato de tirar o glúten, pode resolver. Quem sofre de asma, eu sofria de asma, eu tenho asma. Asma não se cura, tá? Mas a minha última crise de asma foi em 2015, há mais de 8 anos. Quando eu falo, olha só, eu vivia doente. Há mais de 8 anos que eu não gasto um centavo com remédio pra mim, não é exagero, é de forma literal. Há mais de 8 anos eu não gasto um centavo com remédio pra mim. Sabe, inclusive remédio para asma, rinite, sinusite, gripe, enxaqueca, nada disso. Espero que continue assim. Não tô dizendo que nunca mais eu vou adoecer, cara. Não sou super-homem, tá? Mas a gente se acostuma com doença, né? Então, sabe aquele incômodo que você tem? Rinite, sinusite, aquela gripe, aquele nariz escorrendo, cara. Melhor alimentação. Às vezes, tirar o glúten pode resolver. Não se acostume com doença, tá? Ok? Vamos respondendo aqui. Deixa eu abrir aqui a tela. O celular travou. Adriana, espero que tenha resolvido, ajudado aqui, tá? Sobre o jejum de 14 horas e sentir fome, tá? Não é normal, mas se você tivesse na mentoria do protagonista, por exemplo, para mim seria muito interessante conversar para entender todo o contexto. Como está a sua alimentação, a qualidade da alimentação, a frequência alimentar, a quantidade, metas proteica, de gordura, de carboidrato, o que você está comendo, como está a qualidade do sono, se toma medicação ou não, níveis de estresse, se exercita ou não, se é fome ou vontade de comer, como é a sua gestão emocional, entende? Se toma, se bebe bebida alcoólica, se faz receitinhas low carb, por isso que é muita coisa. Quem é da mentoria sabe, né? A gente precisa entender o contexto para poder atacar a causa. Porque, André, eu faço jejum de 14 horas e sinto muita fome, como resolver? Depende. Às vezes, resolver isso é só te estimular ou te ensinar como melhorar o sono. Às vezes é melhorar a alimentação, entende? Atividade física, por exemplo, no horário correto, ajuda na saciedade. Então, é por isso que a gente dá as mentorias, tá? Mas eu espero que essa aula bem completa, aí, 50 minutos praticamente, sobre como jejuar do jeito certo sem fome, bem profunda, tenha iluminado o seu caminho, tá? M. Manu. Cadê? Estou na low carb há 100 dias. Meu intestino continua ruim. Fezes moles. Não tenho vesícula. Provavelmente ajuste no consumo de gordura, tá? Simples. Diminui gordura. Pode aumentar carboidratos de comida de verdade? Pode. Prioriza vegetais de baixo amido e reduz gordura, tá? E aí, assim, é a ideia inicial. Mas eu precisaria entender o contexto novamente. Tá, Manu? É possível ter hipertrofia com poucas refeições? Sérgio Gonzalez. Vamos lá. Existem dois casos importantes aqui, dois cenários. O cenário 1. Você não é atleta de alto rendimento, não vai competir. Então, pode. Batendo meta proteica calórica, não importa se vai ser em uma refeição, duas, três, quatro ou cinco. Batendo meta proteica na janela alimentar, sabe? Na janela alimentar. Meta proteica calórica, sim. Vai ter hipertrofia desde que treine de forma adequada e bata as metas. André, não, eu sou atleta que quero competir. E aí, não. Por que não? Porque, veja só, um atleta a nível competitivo, olha só, do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais não competiam. Nossos ancestrais não treinavam para maratona, ultramaratona, nem fisiculturismo. Não treinava para triatlon. Entende? Nossos ancestrais faziam o contrário. Gastavam energia para caçar e coletar e descansavam o máximo. Queriam poupar energia, não gastar energia. Por que eu estou falando isso? Porque competição, para chegar a nível competitivo, é um resultado não natural. Para resultados não naturais, recursos não naturais. Então, por exemplo, para quem quer competir no fisiculturismo, cara, nenhum ser humano, de forma natural, com comida de verdade e treinando naturalmente, vai chegar a um nível competitivo de fisiculturismo. Entende? Então, para resultados não naturais, recursos não naturais. Então, para um indivíduo crescer muito a nível competitivo, é preciso utilizar de recursos não naturais, tá? E aí é difícil em uma ou duas ou três refeições bater toda a meta proteica calórica. Por isso, atletas que competem fracionam muito as refeições, ok? Mas se você não vive do esporte, não é atleta que quer competir, quer chegar no seu máximo de forma natural, sim. Não precisa comer com muita frequência, tá? Olá, André. Você indica o consumo de cuscuz amarelo? Cuscuz é controverso, é polêmico, né? Ontem me mandaram uns vídeos, cara, de um nordestino. Eu não sei de onde ele é. Parece que ele mora nos Estados Unidos. Bem engraçado. A esposa dele dizendo que ia trollar ele. Fez um vídeo bem bacana. Dizendo que a nutricionista tirou o cuscuz dele. Cara, foi engraçado, né? A reação dele dizendo que, cara, me tire tudo da vida menos o cuscuz. Vamos lá. Cuscuz é um milho processado. Milho é um grão. Ninguém naturalmente vai engordar ou adoecer por conta do milho. Eu entendo mais o cuscuz como um recurso calórico, entende? Você quer ajudar a bater meta calórica, meta de carboidrato, você não precisa emagrecer, não tem doenças metabólicas, o cuscuz eu não vejo nenhum problema. Nenhum problema, tá? É basicamente um milho ali pouco processado, mas processado. Eu não vejo problema. Se você tem diabetes, hipertensão, tem obesidade, transtornos compulsivos, vive com muita fome emocional, o cuscuz não vai ajudar muito, tá? Então é preciso entender o contexto. André, eu posso emagrecer comendo cuscuz? Claro que pode. Mas o cuscuz não é algo que vai saciar, feito proteína sacia. O cuscuz vai ter um impacto glicêmico. Quando a glicemia aumenta muito e sobe, vem a fome e vontade de comer de novo. Quando você entende o impacto metabólico dos alimentos, fica mais fácil emagrecer sem fome. Assim como fica mais fácil jejuar sem fome. Tá? Entenda. Tem pessoas assim como a aveia que, cara, o cuscuz parece que é uma religião. O que é que eu penso sobre... Meus filhos comem cuscuz, tá? Eles gostam. Meu filho ontem, inclusive, jantou cuscuz. Eu adoro, mas eu não como. Autoconhecimento. Raramente eu como, porque meu estômago fica estufado, cheio, e depois vem aquela fome grandiosa. É algo que eu não gosto, sabe? De sentir muita fome, por conta do impacto da glicemia. Não é pecado comer cuscuz, eventualmente como, meu objetivo não é emagrecer, mas entenda, para quem tem doença metabólica, sofre transtornos comportamentais, tá? Glicemia descompensada, pressão arterial descompensada, tem obesidade, dificuldade para emagrecer, o cuscuz não vai ajudar. Se você está no peso ideal, ou bem próximo ao peso ideal, boa saúde metabólica, se exercita, o cuscuz não é problema. Tá bom? Bora lá. Porque, inclusive, você vai ver muito perfil desses que vendem dieta low carb, dieta cetogênica, que fala mal de milho, de... Cara, calma, vamos com calma, tá? cada caso é um caso. A cuscuz não é um alimento com boa densidade nutricional, tem uma razão proteína e energia ruim, mas nem por isso é um grande vilão na dieta, tá? Como fazer a transição de uma dieta carnívora para começar a incluir carbo de forma gradativa? Olha só, Gui Ribeiro. Isso é interessante, tá? Por exemplo, Gui Ribeiro personal. Eu não sei se você trabalha com atletas também nessa questão nutricional, mas vamos lá. Para quem segue uma dieta carnívora, muitas vezes bem restrita e disciplinada por meses, às vezes incluir um vegetal vai dar algo... Eita. Acho que faltou energia. Deixa eu compartilhar a internet do celular. Eu não sei se caiu aí para você, tá? Vocês estão me vendo ou me ouvindo bem? A internet caiu aqui e voltou. Se você estiver no YouTube, no Instagram, tá vendo e me ouvindo bem, me avisa aqui. Só para saber se a internet, se a live continua. Tá tudo bem? Tô com internet. Sim. Ótimo, Regina. Positivo? Ok. Bora lá. Como fazer de forma gradativa? Quem faz uma dieta carnívora, bem restrita, comendo só carnes e ovos e depois inclui um vegetal, é possível que tenha um pequeno desconforto. O que é que eu recomendo? Uma transição. Transição de dias. Faz uma dieta carnívora bem disciplinada, reintroduz vegetais de baixo amido, pouco carboidrato, folhas, chuchu, abóbora, repolho, sabe? Eventual, sem exagero. É simples, é individual. Algumas pessoas vão ter algum desconforto e outras não, tá? Gui, é claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais vai ajudar nesse sentido. Inclusive, lá no programa Atletas Low Carb, a gente tem aulas sobre ciclos e periodização. Como o Gui, o perfil dele aqui tem Gui Personal, aqui em cima dá pra ver, cadê? Gui Ribeiro Personal, sabe? Lá, inclusive, tem protocolos do Train Low Compete High, lá no Atletas Low Carb, onde a gente recomenda isso. Início de ciclo de treino, bem baixo carboidratos. À medida que eu vou aumentando volume e intensidade, vai reintroduzindo carboidratos, tá? De frutas e raízes, por exemplo. Ok, Gui? Ilka, olha só a Ilka. Seus ensinamentos estão ajudando minha vida, minha saúde. Deu um salto de qualidade surpreendente. Ô, Ilka, muito obrigado, Ilka. Aqui acabaram as perguntas. Jota, Faquico Almeida, positivo, ótimo, tá ok. Marilei, Manuela, ótimo. Aqui, Regina falou que tá tudo bem. Outra Regina também tá ótimo. Rosane Gomes César Marques, ok. Márcia Toshihara, ok. Aqui oscilou a internet, a luz saiu e voltou, mas ainda bem que a internet não caiu. É isso, rapaziada. Aqui acabamos a consultoria gratuita de hoje. Como jejuar do jeito certo e sem fome, tá? Reserve aí na sua agenda. Deixa eu só abrir o documento aqui de novo pra mim. Cadê? Deixa eu só ver aqui. De 25 a 29 de março, jejuns de 3 a 5 dias. A gente vai fazer de novo. A gente tem aí 23 a 20, quase um mês, né? Para você se preparar. Eu vou mandar mais informações. Mas se você quiser ficar por dentro desse jejum, quiser participar ao vivo, tá? E aí, enfim, vem pro meu canal do Telegram. O link do meu canal do Telegram tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Tá aqui na descrição desse áudio no podcast e tá na minha bio do Instagram. Vem aqui na bio do Instagram de 25 a 29 de março, tá? Deixa eu mostrar aqui se você tiver no Instagram. Cadê aqui? Bora lá. Aqui no meu perfil do Instagram, sabe? Cadê? Tem um link. Aqui, ó. Embaixo desse coraçãozinho aqui, você toca nesse link... Vai abrir aqui, ó. Vem aqui, ó, o canal VIP do Telegram. Pronto, você já vai entrar lá no canal do Telegram. Lá no canal do Telegram eu vou mandar mais informações como eu tenho feito. Aí já tem quase um mês pra frente pra você entrar lá, se inteirar, eu vou mandando mais informações. Se você for aluno do protagonista, não se preocupa. A gente tem uma comunidade, um grupo, na verdade, no WhatsApp, tá? Do jejum que a gente fez da outra vez. Tá aqui, ó. Inclusive eu falei da professora Lúcia, tá? Tá aqui, ó. Jejum, a gente tem um grupo aqui no WhatsApp, tá? Onde a gente vai compartilhando, aqui, ó. Márcio da outra vez fez um jejum de 72 horas. Tá aqui, ó. Perdeu 2,5 kg. A professora Lúcia também, sensação muito boa. Enfim, cadê? Não baixou a imagem. Tá aqui, tá? Enfim, a gente tem aqui o grupo. Pra quem é do protagonista, só me chamar. Me chama lá no WhatsApp que eu te coloco lá no grupo do WhatsApp, tá? Quando a gente fizer o jejum de até 5 dias, a gente vai compartilhando mais conteúdo exclusivo ali para dar todo o suporte, tá bom? É isso, rapaziada. Para quem quiser entrar no programa Protagonista, quiser saber mais e entrar, aqui na descrição do vídeo tem um link do programa Protagonista. Na minha bio do Instagram também tem, no mesmo link que eu te mostrei agora há pouco, e na descrição do vídeo do podcast, tá bom? Ah, Celina, qual exame fazer para saber se é celíaco? O médico vai pedir alguns testes e alguns exames, tá? São alguns complexos. Inclusive, Celina, eu fiz uma live com uma aluna minha aqui, a Ana Vilela. Não sei se você chegou a ver. Deixa eu te mostrar aqui. Aproveitar aqui. A Ana Vilela é aluna lá do Atletas Low Carb. Ela segue uma dieta carnívora. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Há 5 anos. Compartilhar a tela. Deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui, compartilhar. Aqui, ó. No meu canal do YouTube. Tá aqui. Tá ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ao vivo. Eu vou procurar aqui sobre carnívora. Carnívora. Tá aqui, ó. Ana Vilela, desafio 7. Porque eu fiz um desafio de 7 dias na dieta carnívora. E no 7º dia, eu convidei a Aninha, que é aluna minha, lá do Atletas Low Carb, que segue uma carnívora, se eu não me engano, agora tá fazendo 5 anos. Tá? E ela contou aqui. Ela é celíaca. Tem intolerância à lactose. Ela tem intolerâncias alimentares, ela é atleta, ela praticamente não come nenhum carboidrato, nenhum vegetal e vem evoluindo na performance esportiva atlética. Ela é mãe, trabalha, porque muita gente acaba dando desculpa, ah, porque isso, ah, porque aquilo, cara, quem quer faz e dá um jeito. E a Ana deu uma aula ali de como ela vem salvando sua saúde, sua vida, tá? Então ela fala sobre a doença celíaca, as intolerâncias, tem muita gente que julga, que acha que é frescura e só sabe quem sente na pele, tá? Então vai lá, inclusive tem o contato da Aninha lá no Instagram, ela é super acessível, tá bom? Bora lá. Deixa eu ver aqui, lembrei agora a Gisele. André, conta pra gente como iniciou o jejum de dias, como manobrou a família, exemplo, esposa... Meu esposo está com medo de eu passar mal. Tudo bem, o medo existe, sabe? Olha só, é importante a gente aprender a lidar com medo. Mas a gente tem medo de algo que a gente não conhece. Todo mundo tem medo daquilo que é novo, que não conhece. Quando você, se você, quem já mudou de endereço, para um endereço muito longo, sabe, de cidade, de estado, até de país, tem um certo medinho, né? Quando você vai, por exemplo, tem gente que tem medo de fazer uma dieta low carb, cetogênica. Cara, é algo que é natural. Né? Evitar de comer, tomar Coca-Cola e comer McDonald's, comer porcaria, sabe? A gente não precisa disso, tem gente que tem medo, sabe? Então o jejum é natural. O que que eu recomendo, Gisele? A gente pode conversar sobre isso lá na mentoria da próxima terça-feira, tá? Começar com protocolos mais curtos, pular uma refeição, um café da manhã, pular um jantar, sabe? Talvez, chega lá na mentoria que a gente já faz um planejamento para realmente fazer um jejum de 24 horas, tá? Como foi que eu fiz em casa? O que é que eu faço? Cara, eu já cometi esse erro que eu falo pra vocês. Você tá fazendo um jejum de dias? Não precisa dizer pra ninguém. É libertador, é poderoso, tá? É tão poderoso que a gente tenta contar pras pessoas pra poder convencer as pessoas de como isso é poderoso. Só que a maioria das pessoas não tá preparada. Por quê? Porque a gente tem medo daquilo que desconhece. Olha só, tem prêmio Nobel sobre o jejum. Não se discute os benefícios. Pessoas se salvam, literalmente, quando... aplicam protocolos de jejum para potencializar tratamento convencional de qualquer patologia, de muitas das patologias. Elas se salvam, o jejum dá um gás aí no tratamento. Tá? Tem prêmio Nobel, tem prêmio Nobel, não se discute os benefícios, mas é preciso fazer do jeito correto. A Gisele já está lá no protagonista há mais de 8 semanas, né? Já tem mais saciedade, a gente pode traçar protocolo, tá, Gisele? E aí na mentoria de terça a gente conversa sobre isso. Mas um erro que é comum é as pessoas fazerem jejuns e querer contar para Deus e o mundo. Cara, não faz isso. Não precisa. As pessoas têm medo daquilo que não conhece. E tá tudo bem, isso é normal, é natural. Não julga a pessoa. Mas não espera apoio, incentivo de quem não conhece. Entende? Isso é importante. Aqui em casa, eu não conto a ninguém. Eu faço café da manhã, almoço e jantar para a família toda. Às vezes eu como num horário um pouco diferente. Por exemplo, tem dia que minha filha larga de 1 da tarde. E eu tenho um ritual, sabe? Eu gosto de, no começo da tarde, descansar um pouco e ler. Então, se eu for almoçar mais tarde, para mim atrapalha. Então, eu como antes de todo mundo. Então, tem dias que eles nem me veem comendo. E tá tudo bem. Sabe, essa semana eu fiz 2 jejuns de 24 horas. Não preciso estar contando para as pessoas. Entende? Já é natural. Mas quando você quer contar, eu entendo, tá, Gisele? Para quem está sempre comendo junto, vai desconfiar e tá tudo bem. Mas aí você precisa ter um apoio do marido, né? Nesse sentido. Pelo menos para não influenciar de forma negativa. Tá? Mas não espera incentivo, apoio de algo que alguém não conhece. Entende? É natural sentir medo e insegurança com tudo aquilo que a gente não conhece. Tudo que é novo. Isso vai gerar um certo medinho, tudo na vida. Se você mudar o plano nutricional, vai sentir algum medinho e insegurança. Se você mudar de endereço, se mudar de trabalho, se mudar o cargo, foi promovido, mudou de responsabilidade, tudo que é novo gera um pouco de medo, entende? O jejum não é diferente, tá? Só que a questão do jejum, as pessoas veem na mídia, né? Em uma ignorância tremenda, falando mal do jejum. Ora você vem falando bem, olha, tem prêmio Nobel sobre jejum. Ora você vai ver lá na TV falando mal. E vai ver propagandas lá de margarina e refrigerante. Aquilo que dá mais lucro, né? Dá mais fome. Então, não espera apoio, não espera incentivo. Tá? Não espera. E é preciso construir isso. Porque a maior dificuldade no jejum não é sobre o outro. Porque eu não espero apoio de ninguém. É mais aqui, ó. Sabe? Como você lida com isso ao passar do tempo. Por isso que eu falo jejum de 3 a 5 dias. Porque é um processo que vai sendo construído. Para quem nunca fez o jejum de um dia, não vai começar fazendo um de 3. Entende? Faz o primeiro de 24 horas. Para quem já fez um de 20 horas, faz um de 24, 30, 36. Para quem já fez um jejum de 36 horas, que tal experimentar um de 48? Mas é preciso fazer certo, com acompanhamento. Tá bom? Por isso que a gente dá as mentorias, a comunidade, o apoio, tá? Ok. Adriana. Bom dia, Adriana. Tudo ótimo, maravilha. Cristiane, André, fazendo exercícios, posso comer mais proteína do que é recomendado? Ó, Egila, deixa eu só responder. Esse grupo não movimento lá. Esse grupo é só para quem faz o jejum de dias, tá? Inclusive, para quem quer entrar só para ver como é, a gente sai. O grupo do WhatsApp é para os alunos do protagonista que vão fazer o jejum de dias, tá? E é só me chamar lá. Tá bom? Cadê aqui? André, fazendo exercício, posso comer mais proteína do que o recomendado? Sim, deve, né? Deve. E aí é só bater meta proteica, tá? Pra quem se exercita, por exemplo, mais, quer hipertrofia, 2 gramas, pelo menos, de proteína por quilo de peso, tá? E a Gila, me chama, tá bom? Se você for fazer o jejum de dias, me chama lá. Ok? Não importa, Egila, se vai ser um jejum de 5 dias ou de 1 dia. O objetivo é justamente participar dessa jornada de jejum, tá? Chegando um pouco além do que você talvez já tenha conseguido com esse acompanhamento que a gente dá, tá bom? Assisti esse vídeo com animação, amei. Acho que é o vídeo da Aninha, né? A Aninha é maravilhosa. Valeu, Adriana. Ó, Rosane, esse jejum prolongado é maravilhoso. Eu faço por saúde. Maravilha. Rosane Gomes, César Marques. Laura. Olha só, Laura comentou no Instagram. Bom dia, André. Tô voltando. Tô com saudade de você, Laura. Não deixa a peteca cair, Laura. Volta lá. Volta lá para a mentoria do protagonista. Ok? Rapaziada, beijo no coração. Uma excelente sexta-feira. Um excelente final de semana. Na segunda, a gente tá de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau.